Boa tarde. Por constrangimentos associados aos compromissos de cada um de nós, gravamos esta espantosa a uma quarta-feira. Há um vulcão em contínua erupção, de tal modo que já existe uma espécie de Big Brother do vulcão, e há esta vertigem de um impasse que a todo momento, contrariando as leis da plausibilidade, se poderá desatar. Se terá podido desatar, se terá desatado ou não. Para não corrermos riscos de sermos ultrapassados pelos acontecimentos, sempre tão velozes, não vamos pedir hoje aos comentadores residentes Rita Figueiras, professor de Ciências de Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, nem a Paulo Poderoso, sociólogo e professor do ISCTE, que se pronunciem sobre golpes de magia na política, embora o tema seja muito aliciente. Falaremos disso, dessa vertigem para o impasse, na próxima semana. Agora, olhemos para o vulcão. O chão não está seguro debaixo dos nossos pés. Não longe daqui, na Ilha de Palma, o vulcão Cumbre Vieja não para de lançar lava, tornando-se objeto de um estranho Big Brother, uma das emissões de TV mais vistas do mundo. A câmara que filma o vulcão em permanência gerou um recorde de audiências e acaba de conquistar o prémio Ondas, que é um prémio muito prestigiado em Espanha. De que fenómeno se trata, Rita Figueiras?
As imagens são, de facto, extraordinárias e não se retirarmos toda a dimensão do que significa da destruição da vida das pessoas, o que isso também nos diz sobre as transformações climáticas, portanto, todas as incertezas que estão associadas e aos receios, são imagens belíssimas e que parece o fogo em movimento e faz lembrar a psicanálise do fogo do Bachelard, que é o fogo que é hipnotizante. De facto, são imagens muito sedutoras, que elas têm de fascinante, que elas têm também de medo e que, vistas no sossego da casa e também protegidas pela casa, se é mais fácil admirar à distância as imagens que são produzidas aqui por este canal que ininterruptamente nos vai mostrando estas imagens.
Uma câmara fixa.
Uma câmara fixa, porque a exuberância está tudo no que se vê, portanto a câmara não precisa fazer nada, não é? Porque a mise-en-scène é por si absolutamente exuberante e fascinante olhar a natureza nesta perspectiva. Por outro lado, há aqui uma questão também que me parece interessante, que é a metáfora do que é um mundo que está em absoluta transformação e a ser engolido, não é? Aquele vulcão é a metáfora do mundo, a absoluta transformação, a desorganização que aconteceu com a pandemia e tudo o que ainda estamos a perceber de efeitos que decorrem da suspensão que a pandemia fez, parecendo-nos a nós que era uma suspensão, mas que de facto foi uma total transformação, tal como o mundo existia previamente. E depois há aqui só uma última ideia que me parece também interessante, é, estamos perante imagens raras, ou seja, esta grande intensidade que é a cobertura 24 horas por dia, ela será sempre um projeto de curto prazo. De grande intensidade, mas de curto prazo. Se durar 5 anos, daqui a 5 anos este canal não tem, com
sabe-se
certeza...
Sabe-se lá, com o êxito de audiências, às tantas?
Não, há aqui esta dimensão que ainda é a raridade e estar a ver qualquer coisa de uma forma que não é comum termos acesso a este tipo de imagens. Essa raridade também gera a congregação das atenções. E, por outro lado, há também aqui uma questão interessante, é que todos os eventos de catástrofe e eventos que são produzidos pela natureza não são previsíveis. Logo, normalmente as imagens que nós temos acesso é ao depois. A reconstituição é discursiva. E este tipo de imagens mostra-nos o antes, o durante e o depois. E isso tem qualquer coisa de fascinante também, que é ver o processo todo a acontecer. De outra maneira, e por analogia, também podemos ver o êxito das imagens dos aviões contra as Torres Gêmeas. Porque não é reconstitutivo. O que é que nós poderíamos ver inicialmente? Seriam as torres destruídas, a reconstituição tinha que ser através do discurso. Com aquelas imagens nós vemos o avião e vemos o antes, vemos o durante e vemos o depois. São momentos absolutamente inéditos e eu penso que estas imagens em direto também convocam essa excepcionalidade que é termos acesso a este tipo de imagens.
Aqui não faria sentido, Paulo, qualquer trabalho de edição. Estragaria todo este efeito.
Produziria outro, mas este estragaria, porque o que é fascinante nesta, não sei se lhe é de chamar reportagem, mas portanto, nesta projeção de imagens é nós sentirmos que temos uma janela sobre o vulcão. A percepção que se tem com uma câmara fixa é um pouco como se estivéssemos em lugar seguro a ver a erupção da nossa janela.
Podemos ser voyeur, mas a nossa janela não será indiscreta por isso.
Exatamente, e essa janela, no fundo, como dizia a Rita, tem a ver com a excepcionalidade. Quem não quer ver um vulcão, quem não quer ver um cometa que passa, quem não quer ver um grande fenómeno da natureza, acresce que estes fenómenos da natureza, neste momento, pode haver uma predisposição maior, se calhar, do que haveria há alguns anos, para estar atento a eles, porque a pandemia trouxe-nos uma nova dúvida ontológica. No fundo, desde que tínhamos vencido no Ocidente e nos países ricos as grandes doenças contagiosas, havia uma sensação de potência humana. Portanto, os seres humanos estavam acima destes, de todo o tipo de constrangimentos naturais.
Controlariam qualquer fenómeno.
E, de algum modo, a pandemia deu-nos uma nova sensação de pequenez cósmica. Os elementos podem dominar-nos. Estou convencido que uma das razões para esta magia, para além da impressão estética, que será sempre mágica, para além da excepcionalidade, como dizia a Rita, é uma outra noção. É a noção de que os vulcões são talvez a maior metáfora na nossa vida, da nossa pequenez face à imensidão da natureza.
Porque podem vomitar a terra toda.
E porque podem engolir tudo, porque são completamente incontroláveis. Eu diria que o vulcão pelo fogo e o tsunami pela água são, no fundo, as grandes perturbações dos elementos que mais magnificam a nossa pequenez, e nós estamos neste momento muito disponíveis para ser confrontados com a nossa pequenez.
Isto tudo acontece, Rita, a uma escala que é a escala que nos interessa, aos que podemos dar horas do nosso tempo para o que lá possa vir.
É, porque de facto é fascinante. E as imagens então noturnas, não se pode dizer que não sejam belíssimas, como ver o fogo, como olhar para uma lareira, é da mesma, que é a mesma ideia de ser hipnotizante. Mas estas são as chamadas maratonas televisivas, não é? Que é estas imagens que ininterruptamente estão a passar, e que as pessoas também já se habituaram da mesma maneira, como veem os canais de reality TV, que estão a transmitir 24 horas por dia as pessoas nas casas. E são sucessos da audiência no mundo inteiro. Só que neste caso é ver a natureza a expressar-se.
Sem guião prévio. Aqui não há guião. O jornal El Mundo, onde colhi essa expressão Big Brother, num dos títulos, sobre esta cobertura em direto e em permanência, fala da cobertura que a Rádio Televisão Canária organizou e que recebeu já um prémio recentemente, há muito poucos dias, um prémio Ondas, que já referi atrás. Descreve assim o El Mundo o que se passa. As câmaras desta televisão gravaram o momento inicial da erupção, a chegada ao mar de lava, os efeitos que o vulcão provocou em La Palma. O sinal em direto está a ser, entretanto, cedido de forma gratuita a muitos meios de comunicação em todo o mundo, incluindo todas as televisões, todos os meios digitais de Espanha e de 22 países que formam parte da Aliança Informativa Latino-Americana. Há aqui uma comunicação torrencial através de uma câmara fixa, de um olhar imóvel. É paradoxal esta ideia de que o olhar é imóvel, e como é que este olhar atua sobre o que lhe é oferecido?
Também tem aqui uma noção da impotência, não é? Que estamos a ver qualquer coisa que não se controla. Não é? Tem essa dimensão. Tal como também já falámos, a exuberância das imagens falam por si. A única coisa que a câmara tem que fazer é estar lá a captar. Não, não pede nada, não pede efeitos especiais, porque a própria natureza tem a sua exuberância, e para lá também pode ter uma rota que pode nem sempre ser previsível para onde vai. E é o fascínio, de facto, é o fascínio de ver qualquer coisa que é diferente, que é nova, e volto a dizer, julgo que será um momento de elevadíssima intensidade, mas que é de curto prazo, porque esgota-se em si mesmo quando já for todos os dias a mesma coisa, ainda que seja sempre excepcional um vulcão em erupção.
E o nosso olhar, ainda que imóvel, precisa de novidade.
Precisa sempre de novidade, e foi essa novidade que fez com que as pessoas tivessem tanto interesse em ver estas imagens também.
Vamos agora a uma notícia da Suíça Info. No futuro, a Suíça poderá fazer buscas nos telemóveis dos requerentes de asilo para confirmar as suas identidades. Porque mesmo os indocumentados têm, em princípio, um telemóvel. Também os tablets, os computadores podem ser objeto de buscas. Uma iniciativa parlamentar na Suíça deu luz verde a esta possibilidade. A Ministra da Justiça garantiu que tal apenas vai suceder para confirmar dados de identificação, mas a medida está a provocar já mais do que justificadíssimas reservas no momento em que a Alemanha, por exemplo, se prepara para abandonar, e a Acnur a considera mesmo uma intolerável intromissão na privacidade dos requerentes de asilo. Há aqui, Paulo Poderoso, muita gente tentada a abrir uma caixa de Pandora.
O autoritarismo está de volta em muitas declinações, e E a democracia, nesta fase, está a ceder demasiado a quem tem a responsabilidade de controle. Há um problema real. Um candidato a asilo, um refugiado, é uma pessoa que pode não chegar até nós com documentos que provem quem é. E há uma enorme dificuldade em fazer a triagem, em saber se a pessoa é do país de onde é, e isso lhe confere o direito a asilo, ou se nos está a enganar e, portanto, está a procurar ter um asilo a que não teria direito porque não é de um país em situação de conflito.
Portanto, essa dúvida é legítima.
É uma dúvida legítima e é um problema real. Podemos discutir sobre se as pessoas em situação de dificuldade devem ou não sempre ser aceites, mas não é isso que é neste momento o direito internacional e, portanto, a verificação da origem é um assunto sério. A pergunta que se coloca é como em tudo, como em todas as dimensões, são todos os meios aceitáveis para cumprir um bom fim? E como é que nós sabemos onde é que se para e onde é que se está a violar a dignidade das pessoas? Evidentemente que, à partida, não há razões para desconfiar. Quando uma ministra da Justiça de um país democrático diz não iremos além da confirmação dos dados de identificação, não há à partida uma razão para desconfiar disso. Mas há um problema essencial. Que é o de violação da privacidade. As pessoas que se candidatam a asilo não são criminosas em processo criminal. Não têm... nós temos que ter consciência de que o ónus da prova não pode incidir sobre elas. Por outro lado, são pessoas já extremamente fragilizadas e uma pessoa pode ter direito a asilo e ter uma história que não quer que seja pública, uma história que não quer contar, e esta intromissão não nos dá nenhuma garantia de que, mesmo em países que sejam democracias muito estabilizadas, tal não acontece, quanto mais se começamos a aceitar o mecanismo, e convém termos consciência que a maior parte dos refugiados hoje não está nos países da Europa Ocidental. A maior parte dos refugiados está em países vizinhos dos conflitos. Está em África, está na Ásia, está na América Latina e em países onde nós não temos nenhuma garantia de nenhum tipo de que, uma vez aberta a esta possibilidade, ela não é usada de modo abusivo para chantagear e para, no fundo, violar direitos fundamentais das pessoas.
Rita.
E na sequência do que o Paulo está a dizer, e é uma informação que também vem neste texto, é que, por um lado, a maioria dos casos confirma que a informação que as pessoas dão sobre si próprias é verdadeira, não é? Portanto, as pessoas não mentem acerca da sua identidade. Por outro lado, estes aparelhos tendem a ser usados por muitas pessoas diferentes. E, portanto, isto também gera uma enorme confusão em termos de dados. E depois, que tipo de dados é que vão ser escolhidos para fazer a análise sobre quem é que é aquela pessoa?
A informação que lá está pode ser ruidosa também.
E sim, porque é de pessoas diferentes, não é? Que lá está. Portanto, aquilo não oferece garantias também de fiabilidade. Ou seja, o que é que isto também nos diz? É que, de facto, os avanços tecnológicos, eles são cada vez mais sedutores. E todos os problemas sociais parece só se consegue encontrar soluções tecnológicas para eles. E, tendo em vista uma solução, não se para também para pensar os problemas que as soluções trazem. Problemas do ponto de vista de regulação, problemas do ponto de vista ético, problemas do ponto de vista também da privacidade das pessoas e problemas, inclusive, é de segurança, porque a quantidade enorme de ataques de cibersegurança que nós temos vindo a ver em todo o lado, numa multiplicidade de países, é enorme, de bases de dados estatais, das empresas. Portanto, há aqui um problema sério, que é quanto mais espaço houver para intervenção digital, maior é a vulnerabilidade do mundo também em relação a esses mesmos dados.
E mais cuidado deve haver em democracia.
É, e depois também se gera aqui outra coisa, que é este fascínio das soluções tecnológicas, é que têm que ter o princípio da proporcionalidade. A eficácia, que é o princípio da rapidez, que aqui está, não é? A eficácia, não significa que tudo seja passível de ir para uma medida que seja tão invasiva. Uhum. Perdeu-se o princípio da proporcionalidade entre o que se procura e as consequências do que se pode fazer nas próprias pessoas envolvidas.
E, entretanto, surgem notícias de censura da net pelas autoridades russas. Estaremos, Paulo Pedroso, a entrar numa nova era do autoritarismo digital?
Outra face do assunto que estávamos a conversar e que aqui, na situação russa, é um sinal adicional de preocupação. Nós sabemos que, um pouco por todo o mundo, na última década, as redes sociais acabaram por ser veículos de resistência a poderes autoritários. Foi através das redes sociais que nós vimos a Primavera Árabe, que vimos conflitos na Turquia, que vimos circular informação em Hong Kong, um pouco por toda a parte. Os países, nomeadamente estes sistemas semi-autoritários, têm vindo a procurar entender como é que funcionam as redes sociais e a tentar limitá-las. Até agora, muitas vezes recorrendo a mandatos judiciais, muitas vezes pedindo a colaboração das empresas detentoras das redes e algumas vezes com sucesso, mesmo junto de grandes operadores, mas a China iniciou um caminho que até agora estava circunscrito à China, que é a de colocar um filtro entre a net produzida e a net recebida pelas pessoas. Ou seja, a de as autoridades lerem antes de nós o que está a ser colocado na net.
Isso é censura,
e filtrarem. Ora bem, isto é a censura. É isto que a Rússia começou a fazer. Portanto, a introdução destes programas, por um lado, torna a net mais lenta, torna as páginas mais lentas e, por outro lado, filtra conteúdos antes de eles chegarem às pessoas. Esta prática, ainda que legalizada, porque é feita na Rússia como é na China, é feita por entidades que atuam em nome do Estado, e, portanto, é uma forma de reinstituição da censura, com uma consequência que é o desaparecimento do espaço público daquilo que o regime considera inconveniente.
Ou potencialmente perigoso.
E será uma forma de limitação da liberdade de expressão muito significativa.
Rita?
Há alguns anos esta parte, na Rússia, tem limitado a liberdade de expressão dos meios de comunicação tradicionais da imprensa. Muitos desses jornalistas que foram despedidos criaram os seus próprios espaços online, no país e no estrangeiro também. E há um caso muito conhecido na Rússia, que é o Medusa, que é precisamente um site que foi feito com jornalistas que foram sendo despedidos de órgãos de comunicação social e que criaram na Letónia este mesmo site. Com a aplicação da lei de agentes estrangeiros, que é como a Rússia legitima a ação, que o tipo de consequências e de represálias que pode fazer nestes meios, consegue atingir uma quantidade enorme de parcelas que pertencem, digamos, ao negócio da comunicação, que é, gera problemas aos jornalistas, gera problemas às fontes, porque se derem informações ou se aparecerem como entrevistados desses meios, podem ter problemas com o próprio Estado, gera consequências para os anunciantes, que precisam de negociar com o Estado e, portanto, se alimentarem algum meio de comunicação, eles próprios podem ter represálias para os seus negócios, também limita as possibilidades da sociedade civil, as possibilidades dos média independentes e também limita as possibilidades da oposição política. E vemos sempre que há manifestações externas de apoio à oposição política da Rússia, mais a Rússia endurece a sua atitude, como foi agora em sequência do prémio Sakharov, que foi atribuído a um opositor russo, que sempre que se manifesta há um endurecimento desse espaço público alternativo que vai circulando nos sites, nas redes do Telegram e outras plataformas que mais ou menos vão conseguindo atuar um pouco à margem.
Furando,
sim.
Entretanto, num artigo publicado no Guardian, o jornalista e comentador Nick Cohen vem separar águas, considerando que uma coisa é domesticar os gigantes da tecnologia, outra coisa é dar rédea solta aos censores. Estive a citá-lo. Porquê é que a nova lei de segurança online na Grã-Bretanha está a levantar tanta celeuma?
Bom, esta é, como nós temos vindo aqui falar, esta é uma questão muito sensível e muito complexa, que é a questão de como, de facto, se pode tentar alterar o curso e o peso que estas empresas tecnológicas têm nos mais variados níveis, neste caso em concreto, nas questões da democracia e da liberdade de expressão. Este tipo de discussão que está a ser feita neste artigo não é muito diferente do que aconteceu em Portugal quando se discutiu a Carta dos Direitos Digitais. Porque, mesmo que se entende por comportamento que, ou o tipo de mensagem que se podem considerar perniciosas não é definido. O que é que isso quer dizer? E o mesmo problema acontece em Inglaterra. Não está definido. Portanto, abre aqui uma quantidade enorme de armadilhas, de alçapões, de possibilidades de uns a verem que é uma censura, outros a não verem que é censura. Portanto, isto gera, pode gerar enormes equívocos, desgastes e que caem na armadilha que é tentar perceber onde é que está os limites da liberdade de expressão. Parece-me que com certeza que tem que ser regulado os conteúdos, mas isto já existe uma regulação para o que é publicado nos meios de comunicação tradicionais, digamos assim, e essas regras podem ser perfeitamente aplicadas.
Servem também para este campo.
Com certeza servem. Portanto, parece-me que os esforços deviam ser claramente colocados na questão central, que é o modelo de negócio destas empresas tecnológicas, a questão da opacidade do algoritmo, que é outra questão aqui também fundamental, e articularem-se, digamos assim, as grandes instituições internacionais e produzirem vários tipos complementares de legislação que consigam, de facto, transformar este poder monopolístico absoluto que muitas dessas empresas têm.
Paulo, o articulista considera que muito poucos estão a perceber que a resposta dos conservadores à questão de como conter o ódio online é dar aos políticos poderes excessivos, fazendo Paul Drake o chefe da censura. Só para que os nossos ouvintes percebam de quem estamos a falar, este Paul Drake é uma figura de ficção criada pelo escritor de policiais Ernst & Gardner. É um detetive que ajuda o Perry Mason a solucionar os casos.
É aquele que dá os factos perante os quais o brilhantismo jurídico
passa para
do
outro
advogado
claro.
Resolve os problemas em tribunal. Há um problema e nós não podemos começar esta discussão sem valorizar o problema. Portanto, a desinformação existe, a informação falsa propaga-se e a informação falsa neste momento está a propagar-se a alta velocidade. As instituições que regulam essa informação falsa não estão adaptadas para esta nova velocidade. Pensemos num caso concreto. O Pacheco Pereira, que aliás é dos que acharam no caso português que se estava a caminhar para a censura, é acusado por um alucinado de ser agente do Irão.
Isto aconteceu, atenção.
Estamos a falar de um facto, não é? Processa-o. O tribunal há de chegar a uma conclusão daqui a um, dois, três anos. Mas, entretanto,
há milhares de pessoas a achar que o Pacheco Pereira pode ser.
E a notícia continua a propagar-se pela net. E agora há uma ex-militante da extrema-direita espanhola, do Partido de Extrema-Direita Espanhol, que pega nisto tudo e retoma o argumento. E, portanto, nós vamos ficar à espera do tribunal quatro anos para garantir em processo legítimo, e é assim que deve ser, mas não conseguimos impedir a propagação na net.
A não então, ser que criemos um Paul Drake?
Ora bem, eu só estava a dizer que este é o problema. E, portanto, não podemos fingir que não há problema e que as instituições estão a ser capazes de o enquadrar. Agora, a solução não pode ser pior que o problema. E a solução de encontrar soluções mais ou menos arbitrárias, poderes fluidos, certificados de qualidade que excluem quem está fora da norma, corre muito o risco de evoluir rapidamente do controle da falsidade para uma restrição do espaço público. E eu, se tivesse a boa solução, avançava com ela, mas não tenho. Estou é convencido que o Nicoan tem razão e o Pacheco Pereira, vítima deste processo, também tem razão quando critica a solução portuguesa. Nós temos que procurar algo no âmbito da sociedade civil e não no âmbito da intervenção estatal. Pegando numa ideia que a Rita estava há pouco a desenvolver a outro respeito, a questão da proporcionalidade é muito importante. Estou convencido que há aqui um desafio. Há aqui um desafio aos jornalistas. Há aqui um desafio à comunicação social. Há aqui um desafio à sociedade civil para que se organize para conter estas redes, mas neste momento aquilo a que estamos a assistir é que, por um lado, os Estados estão a ter uma enorme tentação de entrar sob a forma de controle de conteúdos. diga-se censura, e por outro lado estamos a assistir a que são os donos das empresas que também estão a criar os seus próprios tribunais privativos. Por muita simpatia que eu tenha por terem banido o Trump das redes sociais ou agora Bolsonaro,
levantam-se questões sérias,
levanta-se aqui uma questão que é de saber como é que os 50 magníficos, não sei se são 50, que o Facebook tem, podem julgar sumariamente, digamos, quase sem apelo nem agravo, uma situação deste tipo. Digamos, que espaço para que espaço público sobra? Porque hoje são os fascistas, amanhã podem ser outros.
A questão é, isto é extremamente complexo, não há uma solução única, não é? Tem que ser em diferentes planos, ir encontrando soluções em variadíssimas dimensões. O que eu dizia há pouco sobre a importância de regular o modelo do negócio e a questão do algoritmo é precisamente porque esta informação falsa, ela é fabricada em função precisamente de saber como melhor pode potenciar este modelo de negócio e o algoritmo. Portanto, é ir à estrutura, ir ao problema, ir à fonte, que o problema está neste modelo de negócio que, efetivamente, como os Facebook Files, os Facebook Papers e tudo mais, têm demonstrado que é, de facto, o negócio floresce num tipo de informações que estão associadas ao que nós chamamos as informações falsas, a desinformação, as fake news e por aí adiante. É atacando aquilo que faz que esta informação possa florescer.
E que flua de um modo tão descontrolado como acontece.
E duas notas sobre isto, porque há uma das coisas que os Facebook Files já trouxeram e que estou convencido que, no fundo, a Facebook está, neste momento, a concentrar sobre si os problemas que são de toda a indústria, é que o algoritmo, no fundo, o algoritmo não tem ética, chamemos-lhe assim, tem uma ética que é a ética da frequência. E, portanto, as coisas falsas, com facilidade, se propagam porque são mais vistas, porque são mais procuradas. Isto levanta-me duas notas que julgo que têm que ser trazidas para cima da mesa. Uma é a da regulação dos algoritmos e, portanto, mais do que estarmos focados em olhar para a censura dos conteúdos, é importante olhar para a regulação de como se pode combater este efeito. Outro é um problema de educação para os média. Hoje, a pessoa que se coloca perante um ecrã não tem muitas vezes o equipamento, os filtros, para conseguir perceber qual é a validade daquilo a que está a assistir. Portanto, quando eu ligo a televisão, eu vou para um canal e tenho uma predisposição sobre sobre o que é o conteúdo dos canais em que confio, aqueles em que não confio. Eu tenho até uma questão estética que me permite perceber se estamos perante uma notícia ou não estamos perante uma notícia. Ora, muito desta atomização hoje de que uma pessoa vai a um podcast concreto, a um pequeno vídeo do YouTube, a pessoa vai sem qualquer enquadramento. E, portanto, as pessoas têm que ser preparadas para serem capazes de fazer esta filtragem, como aconteceu um pouco no início da televisão e não está a acontecer agora. Eu vejo no consumo, por exemplo, de jovens, de adolescentes e jovens de YouTube. O YouTube vai-os bombardeando a partir do que eles veem com novas coisas e, portanto, na prática, e é aqui este ponto final, o YouTube é responsável por aquilo que decide mostrar e por aquilo que decide não mostrar a cada um dos consumidores.
Rita?
Só queria dizer que o que é mais visto porque é mais mostrado, é dado mais destaque, não é mais visto porque as pessoas decidem
procurar
aquilo ou que gostam mais daquilo em detrimento de outro. É porque tem um conjunto de características que beneficia o negócio. Portanto, o mais visto decorre porque é mais mostrado. É-lhes dado mais destaque, prioridade, mais visibilidade e mais alcance.
Pegando numa imagem para as pessoas que nos ouvem, é assim, ao contrário de quem vier à página da TSF, que vê ou não vê a ligação para este programa consoante o editor do online decidir pô-la mais acima ou mais abaixo, ou não pôr, o que acontece é que as pessoas nas redes sociais veem o que o operador
lhes
seleciona.
E só agora uma questão que o Paulo disse há pouco, que o algoritmo não tem ética. Ele tem a ética de quem o programa.
A ética é alguma coisa do foro da direção empresarial.
E neste momento é a ética da frequência, ou seja, é a ética da maximização do impacto, seja qual for o conteúdo.
E que comentário vos surgiu, entretanto, o sistema de inteligência artificial criado para a China, que alegadamente ajuda a prevenir crimes? Faço a pergunta porque surgiu no Jornal Público uma entrevista feita ao repórter de investigação Geoffrey Kane. Ele considera que o sistema funciona porque toda a gente tem medo. Desta vez são as minorias muçulmanas as principais visadas. Há uma ligação direta a campos de detenção onde são recolhidos milhares de representantes da minoria uigur. Enfim, é uma escala verdadeiramente assustadora aquela para que remete esta notícia.
Voltamos sempre ao princípio. A faca corta o pão e a faca mata o vizinho. Depende do modo como é usada. A inteligência artificial, pegando nos grandes dados para prever coisas que ainda não aconteceram, pode ser um instrumento para o bem. Eu, por exemplo, quando estava no Banco Mundial, tive contacto com um sistema de inteligência artificial que visava prevenir fomes. E, portanto, nós sabemos, a partir de um conjunto de indicadores, se está a acontecer seca, se esta seca acontece depois de terem acontecido secas anteriores, se as sementeiras não puderam ser feitas por causa da guerra...
Mas essas são boas ferramentas.
Ora bem, é o que eu estava a dizer, a faca, ou seja, mas é a mesma ferramenta. E, portanto, o que nós estamos a falar, pegando naquela ideia que já aqui há uns programas atrás trabalhámos com o Hariri, que ele dizia que o algoritmo sabe mais de nós do que nós próprios, o que nós estamos a trabalhar é que hoje é possível, de facto, prever com alguma segurança o que vai acontecer antes de acontecer. Agora, a pergunta é, o uso dessa capacidade, a pretexto de ser para prevenir crimes, para reprimir e para tipificar, porque repare, na esfera criminal, quando vamos para a esfera criminal, nós estamos a falar da pessoa concreta, há uma pessoa que pratica um crime, não há um grupo exposto a praticar um crime. E, portanto, isto não é aqueles filmes do relatório minoritário e outros, portanto, não é aquela imagem, aquela ideia de que há um sistema capaz de prevenir, de dizer se a Rita se vai levantar amanhã às 8 da manhã. Há uma coisa que é capaz de dizer que pessoas com o perfil da Rita vão ter um dia aquele comportamento. E a partir daí, a Rita nunca daria uma facada,
jamais,
nem uma pessoa
jamais.
Com o seu perfil. Agora, o que nós temos aqui é que esta tipificação, esta identificação de perfis, funciona de modo discriminatório. E, portanto, de modo discriminatório num Estado autoritário, o que nós temos é a violação da mais elementar regra básica dos direitos humanos, que é as responsabilidades são individuais, não são de grupo.
Afinal, Rita, um sistema de inteligência artificial capaz de prevenir crimes poderá prevenir muitas outras coisas, opiniões diferentes, por exemplo?
Em primeiro lugar, previne a perda do controle e o poder por quem está a utilizar esta tecnologia, não é? Porque a tecnologia, ela existe num contexto. A questão é essa, é que é num contexto em que ela é utilizada. E aqui, claramente, o que nós vemos com estas análises preditivas, que elas são justificativas, não é? Justificam uma determinada ação que se pretende absolutamente controlar qualquer espécie de dissensão, qualquer espécie de desacordo que possa existir, e vemos aqui nos últimos anos um endurecimento por parte do Estado chinês, principalmente, diria, em resposta do que se vê o que é um poder paralelo que as tecnológicas possam ter, não é? E há aqui uma estratégia que deve ser integrada em outras ações também, que nós vemos do Estado chinês, que é cada vez mais ter a capacidade de controlar os meios de comunicação e produzir novas leis sobre os média privados, que têm que ter ali uma gestão e uma ligação aos poderes públicos. Também as empresas tecnológicas, a propriedade dos dados, o seu armazenamento, tem que ter um acesso absolutamente facilitado ao Estado, mesmo das empresas estrangeiras, que é o grande problema da Apple e da sua reputação em relação à questão da privacidade, é o facto do Estado chinês poder ter acesso a todos os dados através da Apple no mercado chinês. As questões também que nós sabemos e que, como tem restringido os negócios das tecnológicas, e agora vemos aqui também do que é que isto significa do ponto de vista do comportamento humano, porque toda a vigilância tende a gerar a autocensura, que é, não chega também ao Estado chinês que as pessoas se comportem de determinada maneira, quer alcançar a outra dimensão, que é o pensamento. É o comportamento e é o pensamento. Portanto, isto é uma mistura entre o panótico, que estava preocupado com o comportamento, e o Big Brother, que está preocupado com o pensamento. E, portanto, o que nós temos aqui é uma articulação, uma estratégia poderosíssima entre propaganda e censura, e vigilância externa e a vigilância interna. E é aí que Foucault diz que o verdadeiro ovo de Colombo é quando o panótico já está interiorizado e cada um dispensa que existir uma vigilância externa, porque cada um já se acautela por si para que nada de mal lhe aconteça.
Rita, a mudança do nome do Facebook esconde, quanto a si, alguma manobra mais funda?
Acho isto muito interessante. Por um primeiro nível, claro, com certeza, acho que há aqui claramente uma estratégia de relações públicas. Como falávamos há pouco, não só surgiram os Facebook Files, mas agora surgiram os Facebook Papers. As delatoras do processo também estiveram agora no Parlamento Inglês, vão também ao Parlamento Europeu. Portanto, toda essa história continua. Por outro lado, há claramente aqui uma percepção de que as redes sociais estão em processo de declínio do que já foram, declínio e da sua possibilidade do negócio existir como existia até aqui. Portanto, vai haver uma, certamente, regulação que vai limitar este negócio e também do ponto de vista público a imagem está muito desgastada. Portanto, o que é que isto significa também? Significa que me parece que o Facebook, o Mark Zuckerberg, está aqui a fazer uma estratégia à vez, que é o Facebook mau e o Facebook bom.
Mas é só maquilhagem? É só maquilhagem?
Não. Só para terminar. É que o Facebook mau fica esta componente tóxica. Provavelmente o que vai acontecer é que vai ser nomeado um outro CEO. Sempre que houver problemas com o Facebook, rede social, outra pessoa terá que responder por isso, não será o Zuckerberg. E, portanto, digamos que isola esta componente tóxica do negócio que está em declínio.
Isto faz-me lembrar...
Só para terminar, o que é que acontece aqui com o Zuckerberg? Está claramente a ver a transformação do modelo do negócio, que o futuro já não são as redes sociais, o futuro será o metaverse e todas as empresas que procuram a expansão e a diversidade, elas têm que encontrar uma estratégia de verticalização, uma coisa que o Facebook nunca teve. Tem a Apple, tem a Google, tem o controle da internet, tem o sistema operativo e o que pretende o Zuckerberg é fazer ele próprio o seu sistema operativo.
Está de acordo, Paulo?
Sim, não, há aqui de facto duas camadas. Há aqui uma camada que eu poderia dizer de marketing, eu acho que o Facebook ganha, não ser o Zuckerberg a responder por ele, mas há também uma questão de evolução do modelo de negócio, assim como a Google percebeu a certa altura que devia libertar-se da imagem de ser apenas um motor de busca e criou a Alphabet como empresa-mãe, há uma operação desse tipo aqui em marcha no Facebook. Curioso será saber o que é que vem a seguir, porque o envelhecimento destas redes sociais é um dado que julgo que já é um dado considerado como um adquirido. O que é que lhes vai ocupar o espaço? São apenas as novas redes sociais do tipo TikTok que vão surgir ou vai de facto surgir algo de completamente novo? Penso que esse é um dos assuntos interessantes e a evolução que o Facebook tiver ou a empresa-mãe com o nome que tiver vai-nos ajudar a perceber.
O futuro é o metaverse.
E já viram os caixões inspirados na série da Netflix de que nos ocupámos numa das últimas emissões? Estão a ser um sucesso de mercado em todo o mundo?
O merchandising da Netflix era uma das... O merchandising do Squid Game era um dos elementos que se adivinhava como sendo uma das estratégias da Netflix. Confesso que a ideia de que o merchandising começasse pelos caixões não estava no meu imaginário. E, portanto, estes caixões com um lacinho de cor-de-rosa, para quem não acompanha a série, com um lacinho de cor-de-rosa que fazem transformar a morte numa espécie de prenda e a entrega de uma prenda, digamos, quando se entrega um caixão, tem muito a ver com o tipo de pulsões que a série levanta e faz-me pensar um pouco sobre a relação com a morte. Há aqui, claramente, uma construção de uma imagem da morte com uma presença completamente diferente daquela a que estávamos habituados. E estou curioso sobre... Gostava de saber quem são os clientes destes caixões.
Rita?
Já há muitos anos, uma antropóloga da comunicação, Elizabeth Bird, diz que uma das formas de percebermos a força que os média têm na nossa vida é que eles constroem-nos guiões e dão-nos também repertórios para os momentos importantes. E há muitos casamentos que são feitos a partir do imaginário de filmes e de séries, e agora vemos a chegar a outra dimensão incontornável na vida, que é a questão da morte e dos enterros. E vemos que, de facto, esta série tem sido rentabilizada ao mais alto nível e, de facto, tem tido consequências interessantes e inesperadas. Ainda recentemente li no The Guardian uma história também interessante a este nível, que é, neste momento na Coreia do Sul, em muitas lojas, as roupas de cor verde, que é a cor da roupa dos prisioneiros no jogo, estão em saldo, porque ninguém está a comprar aquelas peças em verde. Compram as peças noutras cores, mas não em verde, para vermos o tipo de consequências que uma série pode ter, claro, também de curto prazo. Ainda assim, que vemos um impacto absolutamente impensável.
O sonoplasta José Guerreiro já acolchou o esquife desta emissão com o tema Termo Morte, do álbum O Real Resiste, de Arnaldo Antunes. Boa tarde.
Venha, sem aviso, invisível, e me leve o mais subitamente possível. Venha de repente imperceptível, e me leve o mais rapidamente possível. Esse é o nosso termo morte. De repente imperceptível, e me leve o mais rapidamente possível. Venha sem aviso, invisível, e me leve o mais subitamente possível. Esse é o nosso termo morte. Venha sem aviso, invisível, e me leve o mais subitamente possível. De repente imperceptível, e me leve o mais rapidamente possível. Esse é o nosso.